começando Um Rato na Van, o podcast que transporta você até as nossas mentes delirantes. Eu sou o Vitor Rossini e a Terra não é plana e WandaVision não é tão bom assim.
O cara já me começa dando uma dessa. Eu sou o Evandro Giannazzi e na minha Westview não teria motoqueiros e muito menos telemarketing.
Eu sou o Léo Marco e que realidade é essa, Wanda?
E é isso aí, vocês repararam que hoje Um Rato na Van tem seu primeiro convidado. Bem-vindo, Léo!
Eu que agradeço pelo convite, uma honra.
E deixa aí seus contatos para quem quiser seguir já.
@ Manual do Entretê, um monte de coisa lá sobre esse mundo do entretenimento, série, filmes, TV, música, enfim, tudo lá. É @ Manual do Entretê, em todas as redes.
Boa, boa. Segue lá, então.
Segue lá, segue lá.
Você tem site também, né? É isso?
Tenho, tenho. É o manualdoentretê.wordpress.com.
E a gente também tem um Instagram lá, então também para se comunicar com a gente aí, falar o que você tem achado desse podcast, é @ Um Rato na Van.
Bora lá começar esse papo?
Bora.
O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo?
É uma sitcom.
Estrelando dois Vingadores?
Então, há um tempinho atrás aí, a gente tá um pouco atrasado, terminou no Disney Plus a série WandaVision. E a gente não podia deixar de falar um pouquinho dessa série aí, que mexeu com os fãs de Marvel pelo mundo todo. Ver também o que o Léo, nosso convidado aí, achou dessa série. Primeira série do universo Marvel na TV, né?
Eu achei, assim, uma série bem, bem adulta, assim, da Marvel, né? Que explora um drama bem legal da Wanda. Aquele luto pós-morte do Visão. Eu achei bem legal isso. Uhum. E talvez a parte mais divertida foi que a Wanda, ela conseguiu causar uma loucura até nos fãs da Marvel, né? Porque cadê o Mephisto? O Mephisto não apareceu na série, entendeu? Então foi uma série bem bacana que colocou a gente num lugar da Marvel que a gente não tava antes, né? Que é esse espaço pro drama, né? Além daqueles efeitos especiais, lutas e tal, a gente entrou no drama da Marvel. Então acho que foi uma série bem legal. Eu achei os três primeiros episódios um pouco cansativos, né? Eu acho que poderia ter sido menos sitcom naquele começo e ter colocado mais coisas, aproveitado mais. Inclusive, a própria Agatha, né? Que ela foi muito pouco aproveitada. Foi aproveitada só nos dois episódios finais, praticamente. Mas, no geral, é uma série bem legal. Eu gostei bastante.
É, eu acho que ela conseguiu trazer um pouco de aprofundar alguns personagens que ali dentro dos filmes, apesar deles terem aparecido em vários filmes, teve pouco desenvolvimento, né, até então. E o Falcão e Soldado Invernal tá caminhando pro mesmo. Eles conseguem ter esse tempo, esse espaço aí pra dar uma aprofundada em alguns personagens que estavam ali meio no segundo plano, né?
Exatamente.
Isso que eu achei legal.
E aproveitando que você falou de tempo, também a série eu achei um tempo muito curto pra ela. Tipo, era meia hora de série e 7 minutos de créditos, né? A gente ficava naquela esperança, nossa, vai ter um pós-crédito, nada, era 7 minutos de crédito. Falei, meu Deus, pra que tudo isso? Enfim, outro ponto negativo também da série foi essa mini duração, que achei muito pouco.
Eu já achei que ela foi muito longa, viu? Nesse sentido de que acho que daria pra fazer em menos episódios, que acho que esse começo seria menos arrastado.
Sim, sim.
No final ela acabou comprimindo tudo muito, assim, e demorou muito pra ela se desenvolver e chegar até os finalmente.
Exato, exato. Uhum. Talvez uns 7 episódios eu acho que tava de bom tamanho.
Ideal, isso. Mas ó, eu vou dar minha opinião aqui pra ser polêmico, que a gente gosta de polêmica e clickbait nesse
Eita.
Programa, né? Acho que o Evandro já até sabe o que eu vou falar.
Vixe.
Mas WandaVision pra mim é zoando na TV com um morto muito louco.
Como assim? Explica, explica.
Zoando explica na TV, você foi longe, hein?
Explica para os mais jovens.
Então, Léo, nos idos, que ano que foi? 99?
Nos anos 90 agora, exatamente.
Angélica foi para os cinemas com uma trama imperdível, que ela tinha que salvar o Márcio Garcia,
meu Deus,
da vilã Danielle Vinitz. E para isso ela entrava na televisão brasileira e enfrentava vários tipos de programa, programa de auditório.
No elenco, Angélica, Danielle Vinitz, Márcio Garcia, Paloma Duarte e Buscunda.
E basicamente, Wanda bebeu dessa fonte.
Com certeza, eles estavam ligados lá nesse...
Ixi, eu vou ter que assistir então, vou ter que fazer essa tortura pra ver.
E o Visão nada mais é que um morto muito louco. Mas gostei da série também, brincadeiras à parte aí, é uma série bacana. Mas acho que é isso que a gente comentou, assim, ela poderia ter 7 episódios, igual o Léo falou, tava de bom tamanho.
Não, quem comentou foi vocês, eu tô quieto aqui.
por mim,
podia ter mais uns 10 ali.
Ah, eu acho que não, hein? Aí já forçou um pouco, hein?
Quem sabe nos mais 10 apareceria o Mephisto, tá vendo? Vocês
pois é, quem sabe.
Mas aí você faz uma série do Mephisto.
Bem-vindo ao mundo mágico da televisão.
Olha, já que a gente tá falando de WandaVision, de realidades simuladas, queria saber de vocês que outras referências vocês lembraram ou tiveram assistindo WandaVision e essa tal da realidade inventada ou simulada.
Olha, eu fui assim longe, mas eu talvez não tão longe assim, né? Eu fiz uma relação com o show de Truman.
Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite.
Se você for ver, aquilo é real. Entre aspas, é real. É um cenário construído, não por magia, mas aquilo é real. Mas, ao mesmo tempo, é uma mentira, né?
Uhum.
Toda construída.
Eu acho válida mesmo essa relação, assim, principalmente, né, em torno do Visão ali, né, se a gente for pensar. Ou o nosso papel mesmo, né? Porque no show de Truman, acho que ficava bem claro desde o início já, né, que pra gente não tinha tanto mistério, né? Mas ele descobrindo aos poucos, uhum, toda aquela realidade vai desmoronando.
Exatamente.
Aos poucos. Eu acho que isso vai acontecendo também no WandaVision. E principalmente o Visão ali, né, que acho que é o único que não tem mesmo a consciência ali dentro do que tá acontecendo, né? Os
Sim.
outros... conseguem ver, né? A gente descobre no final, né?
Exato.
Que estavam o tempo inteiro conscientes ali, mas não conseguiam fugir do papel. Já no show de Truman, todos são atores, né? Então,
sim.
Mas dá pra fazer a ligação, legal.
E pegando aí show de Truman, mais uma vez, né? Eu trazendo a referência idiota do episódio. Que é o Big Brother, né?
Big Brother, por que não? Por que não, Big Brother, né?
Aquele diretor de TV te lembra, o Boninho, então?
Com certeza, é pau a pau.
Lembra, total, nossa, lembra total.
A Wanda Isso. seria a Carol Conká?
Qualquer coisa me bota no paredão.
Não sei se ela seria a Carol Conká, viu? Não sei. É difícil, porque a Wanda não é uma vilã em si, né? Ela tava bitolada, né? Então, quem que pode ser assim? Sei lá, uma pessoa que fica criando teoria aí de jogo aí. É, pode ser um Pyong, vai, o Pyong do ano
pode
passado,
ser.
Né? Um Pyong.
Mas então a Carol Conká seria a vilã, pelo que você tá dizendo.
Seria o Mephisto.
Seria o Mephisto, mas ao seria contrário, ela apareceu, né? Ela apareceu.
Mas já sumiu também.
Já sumiu também, né? Já sumiu.
Eu sumi? Sumi não, pô, tô sempre aqui, ó. Você mandar uma mensagem, eu respondo, você me ligar, eu atendo, você me procurar, você me acha.
Eu acho que essa relação de Big Brother com a WandaVision, eu acho que é bem legal. Eu acho que é uma analogia interessante.
É, e lá é uma realidade bem, bem paralela mesmo, né? Principalmente hoje em dia, né?
Total.
Porque lá os caras estão na balada, estão na aglomeração, ninguém
pois
tá julgando
é.
Eles por isso.
Por isso não, né?
Por isso não, é verdade.
É, aqui fora não tá muito diferente, entendeu?
É verdade.
Você encontra a gente indo pra balada aí, né?
E você, Evandro? Algum...
É, bom, eu lembro de cara, assim, do Jumanji, vou pegar aí a ideia.
Bom.
Bem-vindos a Jumanji!
Onde eles eram transportados pra dentro de uma realidade ali. Na verdade, tô pensando mais no segundo, né, falando transportados pra uma realidade. No primeiro, na verdade, é o jogo que sai, né?
Sim,
exato.
Mas no segundo, que faz esse movimento contrário aí, eles entram dentro de uma realidade. E divertido, né? Jack Black, acho que seria um bom personagem em WandaVision ali.
Total. Como Mephisto.
Como Mephisto.
Exatamente. Olha, Jack Black como Mephisto. Eu assistiria.
Então, eu tinha puxado outro filme aqui também, o Projeto Almanac, não sei se vocês já viram.
Qual que é esse? Não?
É um filme de 2015, no qual tem um jovem que ele acha uma máquina do tempo, que foi feita pelo pai dele, uhum. E aí ele tenta consertar os erros do passado, né? E aí começa a acontecer várias coisas no tempo, né? Se você mexe com o tempo mexe com você, Tony Stark.
Mas... Uhum. Esse eu não conhecia, não. Vou colocar na minha lista aqui.
Não... É aqueles filmes fim de noite, sabe? Que você assiste assim. Filme já de jovem, fim de noite. Isso é
sim,
bom.
Sim.
Mas é bem legal.
Eu falei de zoando na TV aqui. Você vai me falar de filme de fim de noite? Outro filme fim de noite aqui que eu lembrei, tava até comentando já com o Evandro antes, do nosso mestre, né, que a gente não pode passar um episódio aqui do Um Rato na Van sem falar dele.
É.
Não sei se você sabe quem que é, ô Léo.
Quem?
Adam Sandler.
Ah, esse? Clique, já até sei de seu lado, Clique, né?
Não, aí que não. Tá a surpresa, um faz de conta que acontece.
Ah!
Faz de conta que acontece. Esse tem todos os elementos ali presentes em WandaVision.
Pois
mas
é.
Ali, aquelas crianças faziam o papel de Wanda, manipulando a realidade de acordo com suas vontades.
Exatamente.
E nos propiciando cenas memoráveis, como aquela dança dentro da lanchonete. Não sei quem lembra disso, só eu acho.
Memorável para o Evandro.
Mas temos um outro filme também, já pegando por esse lado, assim, do cinema cult, como você citou agora. A gente tinha Loucuras na Idade Média.
Muito cult.
Um filme de sessão da tarde aí, com Martin Lawrence.
Sinônimo de filme bom, né?
Exatamente. Ele, pra quem não lembra, acho que todos, ele acabava caindo de uma ponte lá. E ia parar dentro da Idade Média, numa realidade na Idade Média, na Inglaterra. A gente descobre que a realidade, não sei se era tão real assim. Sempre aquele lado ambíguo, né?
Esse eu acho que é o mais legal, né, de filme que trata sobre a realidade. Porque você sempre sai com essa, mas o que é real, né?
O que é real, exatamente.
O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar... Provar e ver, então, real, são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
Isso nos leva ao próximo filme que eu queria falar aqui.
Vamos ver.
Um dos meus favoritos. Matrix.
Ah, Matrix.
Estamos dentro de um programa de computador?
É tão difícil de acreditar?
Matrix é um dos meus filmes favoritos, assim, também. Gosto muito dessa questão da realidade, de estarmos vivendo, né, uma realidade simulada e a gente nem perceber isso. Que eu acho que esse é o ponto.
Todos somos visões.
Sim. Hashtag somos todos visão.
Somos todos visão.
E você percebeu aí a inversão de jogos? Porque se em Matrix era a inteligência artificial que manipulava os humanos, em WandaVision um humano manipula uma inteligência artificial?
Pois é.
Exatamente.
Que isso, hein, Evandro? Vai pros anais do programa esse aí.
Não, e ó, a própria inteligência domina a outra inteligência, né? Temos o Visão Branco.
Pois
também,
é, verdade.
Você percebe, né?
Na briga mais intelectual de
toda a história. Total, total.
Pois
nossa.
É.
Um momento muito cult da Marvel, assim. Nossa.
Pra deixar Scorsese invejoso na casa dele. Lá é cinema assim.
Mas fale, o que que te impressiona tanto em Matrix, Vitor?
É justamente esse universo. Eu, quando assisti a primeira vez, né, era mais novo, tinha o quê, 7 anos, não, você não consegue pegar tudo. o que ele te oferece, assim, né? Mas a cada vez que eu assisto, assim, você pega mais referências, né? Não só sobre essa questão da realidade, que ele faz um paralelo. Paralelo não, né? Claramente lá o mito da caverna de Platão. Mas tem muita mais coisa ali. Ele fala de religião, não só do cristianismo, mas fala do budismo e de várias outras correntes filosóficas. Eu acho muito legal. E é tudo coisa que, com o passar do tempo, você vai pegando mais coisas, assim. Eu acho muito foda.
Grande Matrix.
Eu reassisti esses tempos aí, mas ainda não terminei de ver a trilogia, de rever a trilogia, porque realmente eu não me lembrava muito. E eu gostei muito do primeiro. Primeiro eu vi algumas vezes. Ainda hoje impressiona esse filme, né? As ideias contidas ali e que ele revolucionou no cinema.
Sim,
né?
Exato.
E tá vindo o 4 por aí, né?
Tá vindo o 4. Tá chegando.
O que que vai ser esse quarto filme? O que vocês estão esperando disso?
Não sei te dizer muito, não. Porque, spoiler aí, pra quem não viu um filme de 2003, né? O Neo morreu.
Morreu.
E aí no quarto ele tá confirmado, ele, a Trinity. Então não sabemos o que vai acontecer. Mas provavelmente pode acontecer o que o Léo já citou aí. Antes de viagem no tempo também, né? Que é uma forma de realidade simulada, né?
Exatamente. Que vem sendo bastante usada, né? Porra,
sim,
bastante filme tá usando isso.
Sim. Série, né? Sim, não dá pra não falar de Dark recentemente.
Série, exatamente. Nossa, esse recurso já tá quase clichê já. Deu alguma coisa errada? Vamos voltar no tempo. Vamos consertar aqui, não. Vamos voltar no tempo.
Vamos voltar no tempo pra antes de 2018?
Poderíamos voltar.
Certo, doutor! Vamos tratar de voltar para o futuro!
E o mais legal de ver essas questões de viagem no tempo é como as pessoas já... É uma coisa que já tá tão acostumado a acontecer na narrativa, né, de ficção científica e tudo, que já existem alguns códigos, né? Aí é muito engraçado ver as pessoas discutindo, não, porque isso não seria assim. Se voltasse no tempo, isso ia afetar outra coisa, então, tipo, não tá verossímil. Claro que não tá verossímil! Até onde eu sei, não existe viagem no tempo.
Exatamente, cada um cria da sua cabeça.
Não
cada
é?
Cada um cria da sua cabeça.
Todo mundo virou Neil deGrasse Tyson lá, né? Manja pra caramba do assunto.
Que eu lembro como tinha vídeos e teorias, né, procurando os furos que tinha em Vingadores Ultimato. Falei, cara, os caras inventaram ali, eles que decidem as regras do negócio, né?
Exatamente.
Aí que tá, a ficção é uma realidade inventada, que os criadores inventam suas regras.
Opa, olha só, vixe!
Já que você falou disso, eu penso em questão de realidades no RPG, então. Onde você tem ali um sistema, né? Que foi criado por alguém, por algum autor. Você tem o mestre ali que vai conduzindo aquela realidade. E você tem que embarcar com o seu personagem e saber lidar ali com as situações que são colocadas. Também é tem um paralelo interessante aí.
Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão.
Tem, com certeza.
Ó,
e aproveitar que você falou de jogo, eu escalei aqui jogador número 1, do Steven Spielberg também, né?
Ótima lembrança, Léo.
É um filme futurístico, mas não deixa de ser outra realidade, né? Que é uma realidade virtual, né? Na qual o Aiden, né? Ele vive lá naquele mundo virtual do que no real. Que não é muito diferente de hoje, né? Tem as favelas lá. O que muda é carro voando pra tudo quanto é lado, mas a pobreza continua, entendeu? Ou seja, o futuro, a tendência é trágica.
Sim. E você falou de jogador número 1 aí, Léo. Dá pra trazer uma questão que quão longe a gente tá disso, né? Será que essa vontade de viver numa realidade simulada já não existe? Tipo, com todo mundo preferindo viver no virtual.
Sim, se chama Instagram.
Instagram, TikTok, Twitter. É
Kawaii.
Isso. Nossa senhora, eu odeio, aliás. Se for patrocinar vocês, quero dizer que eu odeio os anúncios.
É mais assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum.
Aí o outro filme também que eu escalei aqui, Interestelar também, né? Que aí é uma realidade já que transcende tempo e espaço, né? Vai lá para outro mundo, conhece outro mundo, passa pelo buraco negro lá, enfim.
Sim.
Um sonho, né, hoje, né? Mudar essa realidade, essa galáxia. Mas é um filme legal também que dá pra gente fazer uma analogia, né? filme do Christopher Nolan.
É um filme bem controverso, né? Mas eu gosto bastante dele também, viu?
Por que controverso?
Ah, é uma galera que já não gosta do Nolan, eu acho.
Uhum.
Que acha ele muito explicativo. Os filmes dele, né, parecem algo complexo e tal. E ele faz questão de explicar depois o que que tá sendo esse universo. Mas eu gosto bastante. Não assisti o Tenet ainda.
Eu
mas...
também não, ainda não. O famoso Tenet.
Não. Eu só vou assistir no cinema, porque... Já que não deu pra assistir no cinema, não vou assistir no pior serviço de stream.
Essa é só pra quem ouviu o outro episódio dos streams, hein?
Ah, eu vou ouvir pra pegar a referência.
Consciência não é uma jornada pra cima. É uma jornada pra dentro. Não é uma pirâmide. É um labirinto.
Agora há pouco a gente falou de série, eu queria trazer uma aqui, que é baseada num filme, aliás, filme acho que da década de 80, que é Westworld.
Ah, essa eu não vi.
Eu estou em um sonho. Eu não sei quando começou, ou de quem era o sonho. Só sei que dormi por muito tempo. E de repente, um dia eu acordei.
Série da HBO. É, lá trata de uma outra questão bem interessante, né? Que aí você tem um parque, né? Criado um parque, entre aspas, com
robôs
imitando humanos. E aí você vai pra lá e é um mundo de faroeste, né? De velho oeste americano. E você faz o que você quiser. Lá não existem regras, né?
Sim.
Os robôs, eles não podem te matar, mas o resto tudo pode acontecer. E aí as pessoas se revelam bem, né? O seu lado mais... selvagem, cruel, né? E é bem interessante a avaliação que eles fazem ali do perfil das pessoas, né?
Sim.
E aí a gente entra de novo nessa questão do real ali, né? O que a pessoa é na sociedade e o que ela é quando ela não precisa ter essas restrições de ética, não tem consequências, né?
Sim. Robôs têm sentimentos?
Visão tinha, até tirarem a joia dele.
E o Westworld seria um RPG?
Então, tem uns loucos aí que acham que RPG é sair matando as pessoas na vida real. Não, mentira, isso aí é aquela velha, é o tiozão falando, tá? Eu não sou assim, não.
Tira o GTA dessas crianças!
É violento demais, vai influenciar.
Mas é uma espécie de RPG, não é, Ivano? Porque você vai lá numa realidade simulada, tem missões que você pode fazer lá.
Tem. Tem narrativas construídas, né, pelos criadores do parque lá, e você pode entrar numa dessas, né, nas aventuras, procurar tesouro, essas coisas aí.
Não sei se você sobe de nível, né, mas acho que as pessoas descem de nível na real lá, né.
Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem.
Cara, tem um aqui que eu pensei, que é o A Vida é Bela.
Buongiorno, principessa!
A Vida é Bela.
Vamos ver onde você quer chegar.
Vai, vamos lá.
Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas o pai lá, interpretado pelo Roberto Benigni, cria uma realidade para disfarçar, né, toda aquela realidade, né, do Holocausto, dos campos de concentração, para ser uma experiência diferente para o filho. Então ele transforma aquilo num jogo. Então, a realidade que o menino vive ali é totalmente diferente do que as pessoas realmente estão vivendo ali. Então, no caso, o menininho seria o Vision.
Coitado da Visão.
Mas, nesse caso, é pro bem do menino, né?
Uhum.
Não em benefício próprio, como no caso da Wanda. Julguei.
Sim.
Será que a Wanda foi egoísta? Não.
Talvez, mas é aquilo, né? Se você tivesse esse poder que ela tem de trazer as pessoas que você perdeu de volta, você não faria também, né?
Ah, sim. É. Não sei. É. Agora tá lá, de boa, lendo um livro, né? Ela tá super calma, super...
Tranquilona.
Tranquilaça.
Lendo um livrinho.
É,
né?
De boa, básico.
De boa, assim, também.
Suave.
Leia... O livro Universo em Desencanto.
O que eu queria trazer aqui também, acho que é referência para todos esses que a gente já falou, que seria o Alice no País das Maravilhas.
Verdade, verdade. Muito bom.
Que tem toda essa questão filosófica também, e da realidade. Tem muitas interpretações, né? Que aquilo é um mundo criado por ela para...
Uma fantasia, né?
É, uma fantasia criada por ela para passar por momentos difíceis da vida dela.
Exato.
Seria isso, então. Não seria o real ali, né? Seria uma, algo criado na mente dela mesmo.
Aí a gente entra em outra questão, né?
Sim. É que eu acho que o WandaVision, ele faz uma metáfora para isso também, né?
Sim.
Na verdade, tem a questão do luto ali e... A gente poderia estar falando disso, dela estar criando aquilo na mente dela, mas na série aquilo se materializa por conta dos poderes dela, né?
Sim, sim.
Mas a gente pode falar da questão do psicológico. Aí eu lembro também daquele filme As Aventuras de Pi.
Sim,
que ele
verdade.
Conta toda aquela história do barco, onde ele tá com os animais lá, um animal vai matando o outro, e ele termina com o tigre lá. E aí aquilo também, você pode ver como aquilo aconteceu, que é meio absurdo, ou que realmente ele tá criando aquilo pra criar uma outra narrativa em cima da história que ele viveu ali, que é dura demais e ele não quer encarar, né?
Sim. É uma forma de superar um trauma, né?
Sim.
Exatamente.
É, e a gente entra numa questão psicológica, né? Do quanto essa dissociação, né? Ou do... Não sei. Porque aí a gente pode entrar numa questão de esquizofrenia.
Ó, tá ficando pesado isso aqui.
É, não sei se é uma esquizofrenia, né? Mas tipo assim, né? Sei lá, bateu uma loucura.
Clube da Luta. Uma Mente Brilhante, Ilha do Medo.
Nossa, o leque é interminável de filmes.
Mas é isso, são filmes que, na verdade, a realidade está na cabeça da pessoa, né? Ela não externa essa realidade para outras também, né?
Um que eu pensei aqui, eu fui totalmente longe para comparar.
É assim que a gente gosta, vai.
Podemos citar a Fantástica Fábrica de Chocolate, onde você vê uma cidade completamente sombria e uma fábrica super alegre, entendeu?
Peraí, mas não existe a fábrica de chocolate?
Não, existe, mas eu falo assim, o mundo dentro da fábrica é diferente do fora dela, né? Isso que eu tô querendo dizer. Seria outra... Outro mundo, né?
É.
Você vê. Então eu fui longe, olha só.
Não, você não foi longe, não. Porque dá pra ter essa interpretação, né? Porque a vida do menino ali era bem ferrada, né?
É.
Vamos dizer assim. E aí, tipo, né? Ele entra naquele mundo mágico ali.
Sim. E tinha toda uma polêmica nesse filme também. Não sei se vocês lembram. Acho que da primeira versão que o pessoal comentava que, na verdade, as crianças que entravam na fábrica morriam, né?
Nossa!
Pode reparar que elas vão sumindo.
Se tivesse que escolher só metade do seu filho, qual metade seria?
Mas elas não aparecem no final? Eu acho que elas aparecem no fim. Eu tô criando isso pro meu trauma sem memória.
Eu acho que elas aparecem. Eu acho que elas aparecem.
Eu acho que elas aparecem, ó. O Victor tá querendo tornar o mais mórbido.
Eu lembro que tinha gente falando que ele fazia o chocolate de criança.
Meu Deus do céu. Gente.
Eu não sei o que você anda vendo. Quais são as suas fontes?
Harry Potter poderia se encaixar? Porque querendo ou não, na hora que o Harry atravessa a parede lá, pra passar assim, querendo ou não, uma outra realidade.
Pode ser. Uhum. Eu acho que Harry Potter encaixa sim, Léo.
Olha.
É. Acho que assim, sim. Gente. Né? Se você tomar umas 2, 4 cervejas, acho que você consegue analisar bem, fazer um bom contraponto.
Mas qual criança que não sonhou em viver a realidade de Harry Potter?
Exato. Quem nunca?
Se eu continuar sonhando até hoje, eu tenho que me tratar ou não?
Eu acho que não. No Brasil atual, não. Eu acho que é válido você sonhar.
Olá, gente! Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer sua própria carta de Hogwarts.
Ô, gente, mas então, tirando Harry Potter... Vamos lá. Qual dessas realidades que a gente falou aqui hoje vocês gostariam de viver?
Dessas que a gente falou.
Sim.
Primeiros convidados.
Olha, eu, sinceramente...
Jogou na fogueira.
Assim, Truman... Querendo ou não, é meio que uma prisão, né? E Wanda também é uma prisão.
Exato.
Só que assim, então fica meio difícil escolher. E dentre os outros, também querendo ou não, você fica preso, né? Se você cria uma outra realidade, você fica preso nela. Então todas são prisões.
Sim.
Então, assim, eu vou ficar na companhia da minha boa Wanda mesmo. Vou ficar lá com ela, lá, de boa. Agora que a cidade tá, né, mais pacata, eu vou ficar por lá mesmo, né? É um mundo pequeno ali. Ficar de boa numa sitcom. Faço o meu papel, descanso.
Parece uma cidadezinha tranquila, né?
Cidadezinha tranquila.
Tem festival na praça.
Exatamente. A Wanda é uma boa presidente, eu acho que é uma boa gestora. Tem tudo lá, entendeu? Não tem crise. Então eu vou ficar com a Wanda mesmo.
Se você quiser um pet, ele aparece do nada. Se você cansar dele, ele morre.
É tudo simples e prático, entendeu? Eu cansei dessa década, eu passo pra próxima.
Olha só quantas possibilidades.
Não, né? É verdade.
Muito, nossa.
O Léo gostaria de viver na ditadura da Wanda, então, Ivan.
Na ditadura da Wanda. Na ditadura da Wanda.
Olha, eu não poderia escolher outra a não ser uma realidade onde existe o Adam Sandler. Olha, se eu tivesse o poder, eu não precisava de muita coisa igual a Wanda, mudar toda a realidade, mas se eu tivesse ali esse poder de mudar alguma coisa no meu dia, igual, né, faz de conta que acontece, uma coisinha ou outra ali, ah, isso aqui tá me incomodando, vou tirar isso daqui da minha frente, já tava bom já, não precisava destruir a vida de todo mundo.
E você, Vitão?
E você, Vitão?
Nossa, como é hipotético, né? Cara, como Matrix é um dos meus filmes favoritos, assim, acho que eu gostaria...
De ser manipulado por uma máquina, é isso.
Como se a gente já não fosse, né? Mas você já pensou aprender qualquer coisa baixando os arquivos direto pro cérebro, por exemplo? Isso é da hora demais, cara. Então acho que eu gostaria de viver naquele mundo de Matrix.
Tomando a pílula azul, né?
Eu acho que nós já vivemos, né, no mundo Matrix. Você vê, a máquina já domina a gente, né?
Quantas
horas a gente passa no computador, celular, enfim. Somos máquinas, a máquina já domina a gente.
Terminamos com essa reflexão aí.
Terminando dizendo que o Vitor toma pílula azul. Vocês ouviram? Não foi eu que disse.
Ah, é melhor acabar por aqui mesmo, então.
Já se queimou demais, já.
Mas, Léo, muito obrigado aí por aceitar esse convite, mesmo assim, meio sem saber o que ia rolar aqui. Acho que foi legal o papo. Apareça mais vezes pra tomar um café.
Pode deixar. Eu que agradeço pelo convite, desejo muito sucesso pra vocês. Um papo muito bacana.
Valeu.
E, enfim, muito obrigado mesmo, quando precisar só chamar.
Então, se você curtiu esse episódio, continue acompanhando a gente pelo Instagram, @umratonavan. Conta pra gente, se a gente esqueceu de algum filme aqui, qual você lembra que tem realidade simulada e qual você gostaria de viver. E daqui 7 dias tem mais.